Se o governo federal, preocupado com os consumidores na internet, os chamados consumidores do e-commerce, tem a intenção de fazer a relação entre consumo e internet ser mais segura. Para isso, as empresas que estão na internet devem esclarecer mais. Primeiro, as condições de compra por parte dos consumidores e também esclarecer os direitos que esses consumidores têm. O comércio da internet cresce, mas como é essa relação? Como garantir, por exemplo, que a compra pode ser segura? E como é essa relação entre a compra na internet, o consumo de um produto e a garantia do que está se comprando? Sobre esse tema, eu converso agora com o jornalista, especialista em segurança da informação e colunista do jornal online, o G1, Altieres Horn. Senhor Altieres, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes.
Quando a gente tem hoje o comércio eletrônico, que muita gente já fez, 70% dos brasileiros já acessaram, já compraram alguma coisa na internet, quem tem internet, né? De quem tem internet, a relação com a internet deve ser cada vez mais constante. Agora ela tem que ser segura, o governo está preocupado com isso. Qual é a forma de dar garantia? De quem é a maior responsabilidade? De quem acessa o computador ou de quem oferece o produto?
Essa é uma questão bastante complicada, tem muita discussão sobre isso, porque assim, é complicado você também muitas vezes culpar a loja por alguma coisa que ela não tem culpa. Por exemplo, se a pessoa possui um vírus no computador que faz o registro do número do cartão de crédito que é digitado, como que a loja vai se responsabilizar pelo uso indevido daquele cartão que foi roubado pelo vírus? Agora você já tem uma outra situação, que seria, por exemplo, a pessoa digita o cartão de crédito dela na loja, o banco de dados da loja é invadido e aí aquela informação é utilizada. Então, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, tá, já existem algumas leis que qualquer empresa que tem dados vazados é obrigada a comunicar essa invasão para os consumidores afetados. Então, se a empresa teve algum problema desse tipo, ela comunica. No Brasil, a gente não tem nada parecido. Então, por enquanto, o incentivo das lojas, de qualquer empresa, no caso, é esconder o que aconteceu e esperar que o consumidor não reclame e não aponte ela como culpado. Porque para o consumidor também é difícil, né? Você não usa o cartão de crédito em um lugar só. Então, às vezes, é difícil identificar também.
Então, o grande problema nosso é a responsabilidade pela relação. Quer dizer, quais são as partes que são responsáveis? Mas falta uma legislação para isso?
Falta. Em algumas partes falta, mas existe muita coisa hoje que a gente já vê acontecendo e que, em grande parte, o problema é a desatenção do consumidor. Então, por exemplo, ontem eu estava olhando um site, umas promoções, tinha uma TV pela metade do preço do mercado, você vê qualquer site, estava na metade do preço, até menos em alguns casos, e o prazo de entrega estava marcado para 105 dias. Então, é um prazo de entrega absurdo. A pessoa vai ter que esperar, por exemplo, se ela for no Procon, por exemplo, ela vai ter que dizer, olha, eles me deram 105 dias de prazo e agora eu posso reclamar? Não posso, porque não terminou o prazo ainda. Então, isso é uma coisa que algumas lojas utilizam, você utilizar um prazo muito extenso para entrega, para não dar chance para o consumidor reclamar, olha, não acabou o prazo ainda, aguarda. Então a pessoa fica aguardando, e nesse período que ela aguarda, ela está sem o produto e muitas vezes vão acabando também as possibilidades de reclamação. Então, por exemplo, se você faz uma compra no cartão de crédito, na internet, e por algum motivo o produto não é entregue, a pessoa pode ir ao banco reclamar e contestar aquela compra, falar, olha, eu fiz a compra com o cartão de crédito, mas o produto não chegou, foi assim, a loja me falou isso, o banco vai dar certas instruções para o consumidor para fazer a contestação e vai devolver esse dinheiro e depois cobrar isso da loja também. Agora, se você tem 105 dias de prazo, 105 dias depois da compra, quando você for reclamar, o banco vai falar, olha, né, já faz muito tempo isso, eu devia ter reclamado antes. Então, às vezes, isso também é problema. Outra questão que acontece muito agora, muitas fraudes, sites que oferecem produtos muito abaixo do valor do mercado e fazem importação. Então, o produto não está no Brasil ainda e a loja diz que vai mandar. Então, ela dá ali um prazo de entrega de 60 dias, que também já é abusivo, é uma coisa muito demorada. E aí o consumidor fica aguardando e, às vezes, se receber o produto, caso receba, ainda vai ter que pagar uma taxa, que é a taxa de importação que a loja não comunica.
Que inclusive então, essa taxa de importação, ela costuma ser tão cara ou às vezes maior que o próprio produto, né?
Sim, porque a taxa de importação, ali você vai pagar pelo menos, exceto em alguns produtos como livros, que não tem impostos, mas na maioria dos casos você vai pagar pelo menos 60% do valor do produto, pelo menos. Então, isso pode ser mais ainda, porque dependendo do caso eles fazem esses 60% em cima do valor do frete. Então se é um produto maior, como uma TV, e aí a alfândega resolver taxar, porque às vezes eles não podem confiar também no valor que vem declarado no produto, né? A alfândega que vai decidir sobre qual valor que vai ser taxado. Então, e aí para o consumidor reclamar isso, depois é mais complicado ainda. A loja vai dizer, olha, não tem nada a ver comigo, porque estava na letra miúda ali, dizia que o produto era de fora. Então, claro que muitas vezes as lojas escondem essa informação, mas também o consumidor tem que ficar atento, né? Você vê um produto que está muito abaixo do valor do mercado, que é um produto que está marcado ali com prazo de entrega muito grande, a chance de ter problema é muito maior. Você tem lojas online aí que trabalham com prazos razoáveis, 15 dias, 20 dias, 5 dias no caso de uma entrega por uma transportadora ou Sedex quando tem. Então são prazos muito mais razoáveis, que a pessoa esperar 105 dias para reclamar, já vai acabando aquele momento que a pessoa tinha para fazer alguma reclamação, né?
Ô, Charles, você que é especialista em segurança, existe aquela coisa do clique, né? A compra depende só de um clique, às vezes, digitar um número. Essa facilidade imensa, e é claro, quando você olha o preço de um produto muito abaixo do mercado, o sonho de ter o produto, isso é um perigo. As pessoas têm que ter um controle muito grande quando entram na internet.
Tem. E esse consumo, ele está sendo cada vez mais fácil, né? Você já tem diversas lojas aí que oferecem aquela opção de compra em um clique, literalmente. Então você deixa o seu cadastro, o seu cartão de crédito cadastrado e a loja toma conta de todo o processo para você. Então você clica em comprar e está resolvido, porque a loja tem seu endereço, já tem o seu cartão, já resolve tudo. Teve um caso recente, agora não vou lembrar do número, mas que um pai deu um iPad, se não me engano, para o filho e estava registrado na conta e o filho saiu comprando tudo que era joguinho na loja e foi comprando coisas e no fim deu uma conta ali de alguns milhares de dólares para o pai por causa do que estava liberado o cartão. O filho não sabia, criança e tal, foi simplesmente clicando, ó, quero isso e foi acontecendo. Então, realmente, é uma questão que você tem que ter algum controle, tem que ter alguma noção do que você está fazendo, porque, realmente, às vezes ofertas são muito boas, são ofertas reais e são boas, né? Às vezes é uma coisa real, mas você também tem que ter aquele controle de não gastar demais, né? Porque a facilidade hoje está muito grande. Você vê, inclusive pelo crédito que o governo tem concedido aí para vários setores, você vê que a taxa de inadimplência em vários casos está aumentando, então... Quer dizer, as pessoas estão gastando muitas vezes mais do que podem. E a internet pode contribuir com isso, sim.
E você usou o exemplo de criança, né? Que tem muita gente que age como se fosse criança mesmo na internet.
Não, isso é o que mais tem, assim. As pessoas às vezes se perdem, né? Porque, na verdade, para nossa geração, né? Digo, nossa, aí, que a gente que está pegando agora essa coisa da internet... Pra gente a internet é uma coisa meio mágica ainda, é uma coisa muito nova ainda, não é uma coisa que estava no nosso mundo, né? Você vê, a internet chegou no Brasil em 1995, a internet comercial. Então é uma coisa que está muito nova ainda e claro, as tecnologias de internet ainda estão evoluindo. Então é uma coisa mágica você pensar que até 2005, 2004, quem falava de YouTube, por exemplo... As coisas estão evoluindo muito rápido. O Facebook agora é uma coisa super nova. Então, as facilidades na internet, elas vão ficando tão novas e obsoletas muito rápido. Então, não dá tempo, muitas vezes, de a gente conhecer as ferramentas a fundo e vai utilizando aquilo como uma criança que está ali dando seus primeiros passos, em todo momento, porque é sempre uma coisa nova. Então, isso dificulta também. E você não pode se sentir parado também, porque se você ficar... Nossa, não vou utilizar o Facebook porque é muito perigoso, não vou fazer upload de vídeo no YouTube porque vai que acontece um viral ali, um monte de gente vê. Então isso também é paralisante, quer dizer, a pessoa acaba não aproveitando os recursos da internet por medo. Então a tendência é a pessoa ir aos poucos ali.
Agora está crescendo 60%, só para você ter uma ideia, de assinaturas na internet da nossa região. Vai ter cada vez mais pessoas acessando a internet e procurando produtos na internet. As lojas aumentaram a um absurdo a oferta delas com páginas na internet, as chamadas lojas virtuais. Nós estaremos com ofertas cada vez mais na frente dos nossos olhos. Qual é o caminho? O caminho ainda é aquela de pesquisar, tentar buscar confiabilidade no site. Para quem perguntar se o site é bom ou não, se estou fazendo uma compra segura ou não?
Eu acho que essa é a grande força da internet, porque antes você era muito difícil você fazer uma pesquisa de preços mais aprofundada. Hoje a internet dá todas as ferramentas que você precisa para fazer essa pesquisa, questionar muita gente, tem diversos fóruns na internet, você pode ir na página do Facebook da empresa, por exemplo, verificar se tem alguma reclamação. Você tem sites especializados nisso, como é o caso do site Reclame Aqui, o caso do site Ebit, são sites que registram comentários de internautas sobre compras que eles fizeram. E sites que tentam, claro, garantir alguma fidelidade do que está sendo dito. Então a pessoa pode pesquisar, pode verificar se tem reclamação, quais são os problemas que as pessoas estão tendo. E também existem, claro, sites de comparação de preço. Para quem pesquisou, no passado teve aquela oferta do Black Friday que as lojas divulgaram e tal. Muitos sites aconteceu claramente de os preços antes do Black Friday subirem e no dia do Black Friday aparentemente baixarem, mas na verdade só voltarem ao preço anterior. Então as pessoas que estavam informadas e verificaram que algumas promoções na verdade não eram promoções, nesses sites de cotação de preço estava tudo lá, os históricos, os preços dos produtos, então as pessoas que quiseram se informar conseguiram. Então essa é uma questão que o consumidor também tem que entender. Se por um lado a internet é uma coisa meio mágica, que ele não sabe bem como funciona, por outro lado ele também pode usar a internet a favor dele.
Bom, Thierry Hord, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Obrigado, Gilson. Até mais.
Conversei com jornalista, especialista em segurança da informação e colunista do G1, Thierry Hord. Falamos sobre comércio na internet crescendo, mas é claro que ainda tem aquela responsabilidade de quem tem o mouse, né? Ou vai clicar o Enter. E tomar cuidado é se informar, saber com que empresa você está lidando na internet.